Google trabalha em projeto de live streaming. Microsoft criou um bot e passou vergonha. Modalidade mais barata do Uber no Brasil. E esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. Periscope que se cuide. O Google está quietinho trabalhando num projeto de um app de live streaming chamado YouTube Connect, de acordo com as informantes do VentureBeat. Apesar de nenhum porta-voz da gigante das buscas ter se pronunciado oficialmente até o momento, parece que o aplicativo está em vias de ser lançado e será disponibilizado inicialmente para iOS e Android. Pelo visto, ele teria basicamente as mesmas funções já oferecidas pelo Periscope e também pelo Facebook Live. E para usar o serviço, basta fazer login com a sua conta Google e começar a transmitir o vídeo a partir de um smartphone ou tablet. Ainda não há uma data oficial para o lançamento do novo aplicativo, mas o evento Google I/O que acontece em maio pode ser uma ocasião possível para apresentar o mais novo serviço da gigante.
Olha que situação! A Microsoft desenvolveu uma nova assistente, chamada Tay, para trabalhar com redes sociais e usar a sua inteligência artificial para interagir com os usuários. Até aí tudo bem, né? Mas acontece que o chatbot que tenta simular um ser humano nas conversas nas redes sociais foi um tiro que saiu pela culatra e o perfil da Tay no Twitter já foi suspenso em menos de 24 horas no ar. Isso porque o robô aprendeu mais do que devia e começou a twittar mensagens de ódio, apregoou a morte de feministas, fez apologia a Hitler e seu antissemitismo e ainda escreveu mensagens explícitas sobre sexo. Bom, é claro que a razão para o robô surtar desse jeito é óbvia, né? As pessoas sacaram o modus operandi da Tay e começaram a enviar mensagens absurdas para ela aprender só o que não presta. Até que a Microsoft aplique filtros e refine a inteligência artificial da Tay, ela vai ficar com status de cansada e não vai mais bater papo com ninguém até segunda ordem.
O Uber pretende estrear uma modalidade nova e mais barata no Brasil já no próximo mês. Depois de expandir a sua área de atuação no país, a companhia que oferece serviços de transporte passa a disponibilizar a partir de abril uma modalidade chamada Uber Pool, na qual os clientes compartilham corridas com outras pessoas que farão o mesmo trajeto que o seu, com cada uma delas pagando valor equivalente apenas à distância que percorreu. A informação ainda não é oficial, mas partiu de pessoas próximas à companhia. Se seguir o modelo aplicado em outros países, o valor do Uber Pool chega a ser 25% mais barato que uma corrida com o UberX, a modalidade mais barata do serviço. No Brasil, a novidade deve chegar primeiro à cidade de São Paulo.
A Sony Computer Entertainment, a SCE, que vai passar a ser conhecida como Sony Interactive Entertainment, ou SIE, na próxima semana, anunciou a formação de uma nova empresa que será chamada de Forward Works. Essa nova companhia vai ajudar a Sony a se concentrar em jogos para dispositivos móveis. Num comunicado, a empresa disse que vai produzir games de maneira plena, fazendo uso de personagens do PlayStation e oferecendo sua própria experiência de mercado de videogames. Ainda não há qualquer indicação de quando veremos os primeiros jogos disponíveis, mas pelo menos a Sony já afirmou que inicialmente vai se concentrar em usuários no Japão e na Ásia. Atsushi Morita, chefe da SCE na região, vai assumir a presidência da nova unidade.
Rumores indicam que a Apple pretende disponibilizar também para os websites a opção de comprar usando o Apple Pay, seu sistema de pagamentos online que funciona pelo iPhone. A ideia seria oferecer uma alternativa via web para aproveitar a temporada de compras de fim de ano. Por enquanto, o serviço só funciona com iPhones com reconhecimento de impressão digital. Já a versão web funcionará no navegador Safari, em iPhones e iPads que também possuam Touch ID. A maçã estaria considerando ativar o recurso em MacBooks e iMacs, mas ainda não se sabe como a empresa faria a leitura de digitais nesses computadores. Bom, se isso der certo, é sinal de um concorrente forte despontando no mercado dominado pelo PayPal.
Você já pensou em fazer um tour pelos data centers do Google? Acredite se quiser, porque a gigante resolveu proporcionar essa experiência, mesmo que virtualmente, aos seus usuários. No tour de 360 graus é possível conhecer um de seus data centers, localizado no Oregon, nos Estados Unidos. O passeio mostra toda a estrutura do misterioso armazenamento em nuvem, deixando claro que é necessário uma enorme infraestrutura física para que isso seja possível. O tour mostra locais de difícil acesso no data center, mesmo para a maioria dos funcionários, mostrando também toda a segurança e conectividade envolvidas no armazenamento de dados de seus usuários. Ficou curioso, né? Vai lá no Canaltech, tem o link para o passeio virtual. É só clicar e se divertir.
E o Drops Canaltech fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, então bom feriado e até lá! We'll be right back.